Conhecendo nós a riqueza, a importância e a diversidade dos patrimónios tangíveis e intangíveis da nossa região, encetamos este trabalho contemplando o Vale da Paiva e as serras que a beijam, ou seja, a da Nave, a do Monte Muro, o Monte São Macário e a da Freita que a disputam. Encontramos aí património geológico, arqueológico, arqueológico-industrial, religioso, artístico, paisagístico, musical, gastronómico e exemplos notáveis de saber fazer. Foi por isso fácil decidir qual a matéria a desenvolver. Com a musealização do Vale da Paiva e Serras, prosseguimos a valorização da autoestima das suas populações, acrescentando-se valor aos seus patrimónios, respeito à sua identidade e memória e tendo sempre em vista o desenvolvimento e o ambiente sustentáveis, conseguindo-se através do turismo sustentável pelos que demandem a região. Começamos pelo Museu Maria da Fontinha, Capela da Fontinha, Escolinha do Professor Ricoca, em homenagem a todos os professores do ensino primário, pelos objetos etnográficos que foram usados por Maria da Fontinha. E ainda o Auditório Memorial José de Vasconcelos e pelo Mausoléu de Maria da Fontinha, os quais constituem, no seu todo, o núcleo sede do desejado e agora proposto Museu do Território. De seguida, apresentam-se sugestões para a visita e conhecimento dos demais 49 núcleos museológicos em 3 itinerários distintos, partindo daquele núcleo sede, de modo a que, em 3 jornadas, se possam conhecer, na sua riqueza e na sua diversidade, os 50 exemplos de patrimónios tangível e intangível que, estamos certos, surpreenderão as muitas pessoas que visitem a nossa bela e rica região.
Sejam bem-vindos.
O museu, até aqui Casa Museu, é o núcleo central sede do Museu do Território do Vale da Paiva e Serras, constituído por vários espaços. Destacamos as salas de exposições, os armazéns das restantes coleções, a capela, a escolinha, as instalações sanitárias, o chafariz quinhentista, a biblioteca, o auditório e ainda os serviços administrativos. Este museu abrange cerca de 2 milhares de obras de arte em pintura, mais de 3 centenas em escultura, mais de 1 milhar de peças em numismática, mormente romanas, dezenas de peças em marfim e em madrepérola, muitas de geologia, de etnografia, de arqueologia, sacras e ainda centenas de livros alusivos às artes, na maioria dos casos biografias de reconhecidos autores. local onde Maria da Fontinha, na sua labuta diária, muitas vezes rezava ao toque das Trindades ou Ave Marias, foi erigida em 1982 a capela de que é Orago, Nossa Senhora do Carmo. Realça-se a Via Sacra, composta pelas suas 14 peças, esculpidas em gesso e ferro, pelo artista francês do século XIX, Dutruc, que as assinou e o qual tem a sua obra no Museu do Louvre. O teto foi pintado por Maria Alcina Castelo Branco e o altar-mor é de talha dourada e pertenceu à Igreja de Aguda de Figueiró dos Vinhos. A escolinha do professor Ricoca, que ainda hoje muitos recordam com saudade, uma homenagem aos professores do ensino primário. Peças de etnografia usadas por Maria da Fontinha, algumas das quais fabricadas na sua própria casa. O Auditório Memorial José Vasconcelos é um salão polivalente com cerca de 300 metros quadrados, dotado de 250 cadeiras, palco e camarim. Nele têm-se realizado cerimónias e exposições temporárias, récitas, espetáculos musicais e teatro, bem como projeções de diapositivos e filmes. Aí encontra-se um busto em bronze de José Vasconcelos, da autoria de Gilberto Mandarino, e um retrato a óleo da autoria de Maria Alcina. Este espaço dispõe sempre de uma exposição temporária. O Penedo da Saudade é um monumento esculpido pela natureza, em que esta se apresenta quase imutável em toda a extensão da nossa visão. A variabilidade da luz ao longo do dia oferece-nos diferentes retratos daqueles cerca de 500 km². Identificamos na imensidão 20 aldeias alcanduradas na Serra do Monte Muro. No cimo da escadaria sobressai o silêncio e deste nasce o suave murmúrio das águas da Paiva, que pura vai casar-se cerca de 30 km além com o Douro. As aves, nos seus voos, cantam felizes, rodeando as estranhas formas zoomórficas e antropomórficas que as fragas caprichosamente assumem. O Cruzeiro de Lubízios foi mandado erigir por Agostinho Gralheiro, nome que se ouve como legenda por toda a região, por promessa ou porque ele encontrou a sua primeira pedra de minério. Esta igreja é um exemplo original com que o visitante se depara e se extasia. Num lugar recôndito, podemos apreciar todas as pinturas dos ricos caixotões de tetos e as talhas singulares e variadas que contemplam os altares. São dezenas os santos retratados, desde Magdalena, Ambrósio, Tomás e tantos outros que por ali podemos conhecer. Partindo de São Martinho, passando por Vila Sala, depois por Cusmil, arribamos a Macieira, onde junto ao Salva Almas, dialogamos com aqueles vetustos exemplares de castanha sativa, alguns deles com cerca de 1000 anos de idade, os quais têm muito para nos contar. Devemos-lhes milhares de toneladas de castanhas que alimentaram durante séculos milhares de criaturas. A capela de cima, pertencente à paróquia de São Martinho das Moitas, datará dos inícios do século XVIII. Foi construída predominantemente em granito e possui uma bela frontaria. É circundada por um muro de pedra lousinha, numa altura média de 3 metros, com vista à defesa dos ventos que a açoitam. Por as molas serem frutuosas, o abade de Sul, em certa ocasião, mas há muito menos tempo, providenciou a edificação da Capela de São Macário de Baixo. A aldeia da Pena, com as suas cerca de 80 casas totalmente construídas em xisto e cobertas por lousedo xistoso, esteve longe do resto do mundo até depois do 25 de Abril, quando executada foi a via que lhe dá acesso. Nela vivem atualmente 6 pessoas. Encontramos ali um saboroso cabrito assado no forno, mel de urze e rosmaninho. Ao subir da Pena, chegados à estrada, vir-se à direita. A escassos 2 km, encontrar-se-á o Portal do Inferno. Trata-se de um local apelativo, possuindo um elevado interesse geomorfológico. Crasto da Cárcuda. Os vestígios indicam-nos a idade do bronze final, situando-se o seu apogeu no fim da idade do ferro, perdurando até a época romana. já é o sítio mais importante do Geoparque de Arouca.